Boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Né, mais uma vez aí, a gente vindo aqui para poder convocar aí a população para nos ajudar no combate a esse mosquitinho aí que tem realmente causado todos esses problemas que você colocou aí agora, né? E amanhã, o Ministério da Saúde colocou esse próximo sábado aí, dia 2 de março, como sendo o dia D de combate à dengue. Então, nós somos convocados a participar dessa campanha federal para estar também mobilizando aqui em Bandeirantes a nossa população, né? E todos aqueles que se interessarem em estar participando com a gente, de uma carreata no município em prol do combate à dengue, do combate ao mosquito Aedes aegypti, que tem causado essas epidemias aí a nível de Brasil em geral. Então, nós estamos convocando, pedindo à população aí, quem tiver disponibilidade, nós vamos estar nos reunindo amanhã, a partir das 9 horas da manhã, em frente à Secretaria de Saúde, para a gente começar, então, a fazer a nossa carreata. Vai ter carro de som, vai ter aí os carros da saúde, né, que vai estar participando. Todos os funcionários da vigilância, da endemias, também vai estar participando, e inclusive com panfletagem também no centro da cidade. Tá? Então nós vamos ter as equipes ali que vai estar distribuindo, fazendo a distribuição de panfletos e orientando aí as pessoas que estiverem, então, nesse momento ali pelo centro da cidade.
Olha, nós estamos aqui, por exemplo, o pessoal está falando, no loteamento Marcelo, está tendo algum trabalho ali? A creche, a creche do Pombal, como é que está a situação ali, Reinaldo? Teve algum caso por essa coisa? Como é que está esse trabalho? A gente sabe, na zona rural, no bairro Menezes, aquela região ali, está com problema sério. Aqui na cidade, como é que está?
Oswaldo, nós estamos fazendo o nosso trabalho, tá? A gente tem, nós temos os nossos agentes, inclusive ali no Conjunto Roberto Teixeira, no Pombal, né? Uhum. A escola, nós temos o posto de saúde que é do lado, uhum. E no posto de saúde eu tenho duas agentes que trabalham lá, mais os agentes comunitários de saúde. Então, são regiões que estão sendo bem assistidas. Loteamento Marcelo também, essa semana, dei uma passada por lá. Também, assim, a gente não tem tido grandes notificações nessas regiões. Tá? Então, a gente acredita que está tudo em paz.
Agora, em termos de Covid e dengue, como é que está essa situação?
A Covid, nós estamos começando a ter alguns casos aí, que é dentro daquela normalidade também. Né? Uma hora você não tem nenhum caso, de repente começa a aparecer, então é aquele efeito onda mesmo, né? Uma hora aparece uns casos, outra hora fica mais tranquilo, mas nós estamos, por enquanto, estamos numa situação mais confortável em relação à Covid, e o que está realmente assim, pegando mesmo, assim, dando um pouco mais de trabalho para a gente é a dengue.
Não tem escola, não tem creche nenhuma parada por causa disso, não, né?
Não. Então, em relação à Covid, hoje o protocolo, ele não para, né, as atividades. A gente só afasta do trabalho aquela pessoa que estiver positivo. Os demais continuam trabalhando normal. Tá? Por que isso? Porque houve uma vacinação em massa aí no Brasil todo. Acredita-se que a maioria das pessoas estão vacinadas, portanto, né, a vacina ela protege contra agravamento da doença, e tem muitas pessoas que acabam tendo contato e acabam não contraindo também a Covid. Portanto, então, a gente tem esse protocolo novo que não afasta mais não isola todas as pessoas que tiveram contato, só mesmo a pessoa que está positivo.
A situação do veneno para dengue, como é que está?
Estamos aplicando também, tá? Não está faltando inseticida. O problema está sendo que nós estamos tendo uma demanda muito grande de casos, a gente não está conseguindo atender todos dentro daquele prazo de 24 horas que é determinado, mas nós estamos fazendo. E mais as condições do tempo também, né? Porque quando chove, né, se chove ou se está ventando, nós não podemos fazer a aplicação do inseticida. Então, se for, por exemplo, o final da tarde, onde aumenta um pouco a velocidade do vento, a gente já não consegue aplicar o inseticida. Mas dentro das possibilidades aí, nós estamos fazendo a aplicação em todo o município.
Agora, veja bem, a aplicação é para matar um mosquito que está voando, né?
Isso.
Não é para matar a larva.
Não, a larva a gente usa o larvicida, tá? Mas o larvicida também, ele tem aí a sua... orientações para ser aplicado, tá? Eu não posso chegar colocando larvicida em tudo quanto é lugar. Os agentes, eles fazem a avaliação. se é possível ou não de fazer uma eliminação daquela água que está parada. Se é um reservatório que não tem como a gente fazer a eliminação, então a gente vai verificar a quantidade de água que tem naquele recipiente e vamos colocar lá o larvicida de acordo com os cálculos que manda aí o Ministério da Saúde. Caso contrário, a gente faz a eliminação da água parada mesmo, para que o mosquito não tenha oportunidade de botar os seus ovos.
Agora, a gente recebe aqui as denúncias, pessoal bravo. Então, esses dias também nós tivemos aí, ali próximo ao campo da Tabuleta, com muitos pneus jogados. Só que eu contei ali, tinha 10, 12 pneus naquela também, tinha mais, né? Tudo chega, isso preocupa mesmo, porque a nossa zona rural também, nós estamos com uma epidemia, né, Reinaldo?
Sim, inclusive ontem nós estivemos lá no bairro Perobinha, né, na região lá, onde nós estamos sendo bastante casos de dengue, lá na Vila Rural, por exemplo, né, várias pessoas lá que tiveram ou que estão tendo dengue nesse momento, e nós estamos acompanhando todo aquele caso lá também. Oswaldo, e essa questão aí do descarte de pneus, existe legislação também em relação a isso, tá? Então, se vê alguém descartando esses pneus, entra em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, que eles também podem estar fazendo, né, o trabalho de estar autuando quem está descartando o pneu de forma irregular.
Porque, na verdade, né, a gente, mas aonde que pega? Aonde pega aí Covid? A Covid, ela era uma coisa. A dengue é outra, gente. A dengue é um mosquito. E aí, esse mosquito, que hora que ele vem? Qual é o horário que ele mais pica? E qual é a pinta? A gente fala, ele pica na altura até da perna só. É assim? Como é que é? Explica para as pessoas, Reinaldo.
O horário de ação do mosquito normalmente começa de manhã, quando o sol está nascendo, tá? Então, em torno ali de 5, 6 horas da manhã, ele já começa a sua ação. E vai até umas 9, 9:30 da manhã, que daí o sol já começa a esquentar demais, então ele se recolhe, ele acaba se escondendo. E volta de novo o pico de ação no final do dia, quando o sol também já está bem mais brando, né? E aí ele começa novamente o seu pico de ação. É um mosquito que tem um voo baixo, realmente, né? Normalmente ele prefere picar as pernas, porque quando você senta, né, fica com as pernas mais paradas ali, não fica se movimentando tanto, então ele dá preferência para essas regiões do corpo, né? Por isso é que muitas vezes, a mulher acaba sendo mais afetada, exatamente por causa da roupa, né? Uso de saia, uso de uma bermuda, um short, acaba expondo mais as pernas das mulheres, né? Apesar que hoje também muitos locais já aceitam também os homens trabalhando, né, de bermuda, de short, acabam também se elevando esse risco. Então a gente pede para que a pessoa acabe usando um repelente, né, várias vezes ao dia, para poder estar espantando o mosquito, não permitir que ele venha fazer a sugar o sangue dessas pessoas.
E esses repelentes, é só aqueles que tem em farmácia, aquelas coisas que vendem mercado, aquela coisa toda, ou tem algum repelente que a pessoa pode fazer em casa, Reinaldo?
Então, existem várias receitinhas aí de repelente.
Funciona?
Funciona, porque tem cheiro, né? Por exemplo, a citronela é uma planta que comprovadamente ela é usada mesmo para fazer repelente até a nível de indústria também, né? Só que quando você compra um repelente na farmácia, ele tem aqueles fixadores que faz com que ele fique por mais tempo na nossa pele. Tá? Já os caseiros, né, às vezes usa álcool, né, para poder extrair o princípio ativo da planta, e ele acaba evaporando mais rápido. Mas são indicados também, sim, Oswaldo.
É indicado também, né?
Sim.
Mas aí eu te contar uma coisa, e daqui a pouco vai sumir também, porque daqui a pouco não vai ter como fazer mais também. É porque eu estou procurando disso também, como é que fala, esse repelente aí. Não é fácil também, né?
Sim, usa-se bastante. Inclusive, a gente percebe até o aumento, né, dos preços desses produtos aí nas prateleiras dos supermercados, farmácias em geral, né?
E lembrar que é necessário que... Qual é o problema? Porque é isso, porque aquilo, gente, problema maior da dengue somos nós mesmos.
É? Com certeza.
Adianta, por quê? Porque da onde vem a dengue? Vem da sujeira.
Sim. É onde a pessoa deixa lá a água parada, né? E por isso o nosso trabalho aí não pode parar nunca, tá? Então, nós estamos sempre entrando nos quintais, pelo menos tentando, quem Oswaldo, tem muitas pessoas que resistem, não quer deixar o agente entrar no quintal, tá? E geralmente absurdo, essas, né, pessoas que não deixam entrar no quintal, quando a gente consegue, né, entrar, às vezes até forçar uma entrada, a gente acaba encontrando alguns problemas nesses quintais, tá? Então a gente pede aí para as pessoas ser um pouco mais receptiva também com os agentes. Se aquelas pessoas que trabalham, entre em contato com a vigilância, agenda um horário que o agente vai na casa no horário agendado, tá? No dia 8 e 9 de março, nós estaremos fazendo, né, um novo arrastão de limpeza na cidade, mutirão de limpeza. Então a gente também já está pedindo para que as pessoas já vão verificando nos seus quintais aquilo que não serve mais, que não usa, né, que não tem utilidade. Junta isso daí, coloca no dia, né, no dia 7, no dia 8, coloca lá na frente da casa, que nós vamos passar recolhendo. Pessoas que gostam de ter plantas em casas, os pratinhos que reservam a água embaixo, que recolhe a água que é colocado no vaso, esses pratinhos são os campeões de encontrar larvas. É onde a gente mais encontra larvas. E a gente fala constantemente, troca a água mesmo ali por areia, deixa a areia sempre úmida. A planta, ela precisa de água, ela consegue sugar essa água que está, a umidade da areia consegue passar para o vaso, para as raízes da planta. Ela não precisa ficar encharcada. Então a gente pede mesmo assim que as pessoas comecem a ter um pouco mais de atenção, comecem a colaborar um pouco mais. A gente vê muita reclamação, né? Só que assim, a gente vai nas casas, vai nos quintais e a gente continua encontrando sempre os mesmos problemas.
Agora o pessoal fala, eu vou passar caltrim no quintal para matar. Mata.
Mata na hora ali, ele acaba matando. E o caltrim também é tido como um inseticida residual. Só que nós temos que pensar o seguinte, ó, o Ministério da Saúde, né, que é o órgão que regula a questão da aplicação de inseticidas para combate ao mosquito da dengue, praticamente, ó, a cada ano, a cada dois anos, a gente percebe que é trocado o inseticida que a gente usa. Tá? Por quê? Porque o mosquito ele vai ganhando resistência. Sim. Contra o uso de inseticidas. Tá? E o uso indiscriminado de inseticidas também faz com que a resistência do mosquito aumente. Tá? Então, assim, nós fazemos nosso trabalho, a gente orienta, a gente pede para que as pessoas realmente combatam da maneira correta. Vamos evitar permitir que o mosquito venha procriar dentro dos nossos quintais.
Agora a situação, por exemplo, aqui, por exemplo, o pessoal está dizendo, olha, eu já tirei várias embalagens aqui de quintal e tal. Isso aqui também é uma sujeira danada, hein? Vamos dizer bem a verdade. Isso aqui, ó, onde que é esse lugar aqui? Rapaz do céu. No Jardim Alphaville, está cheio de foco de dengue também, na rua Petiá. Qual é o bairro que tem mais dengue bandeirantes hoje, Reinaldo? Nós tínhamos aqueles dados de alguns dias atrás, mas já tá diferente aqueles dados, né?
Sim, é assim, Oswaldo, a gente começa a ter notificações aí aqui na região ainda da Vila IBC, bastante. Jardim Iara, né? E região ali do Pombal, a gente também tem tido bastante notificações. Né? Essas são as regiões hoje que a gente está tendo mais problema. E algumas regiões aqui no centro, próximo ao centro também.
Pessoal lá do Ana Rosa, tem muita chácara lá aberta, com embalagem sendo jogada, e o pessoal não vai dar uma olhada lá. Claro, como é que está aquela situação, aquela região?
O pessoal está sempre dando uma olhada. É isso que a gente sempre fala aqui. Nós temos um agente de endemias para poder fazer toda aquela área lá. Esse agente de endemias, ele tem o compromisso de a cada dois meses passar na localidade. Então, assim, se estão jogando esses resíduos lá naquela localidade, não tem como a gente manter um agente todo dia para recolher o que o pessoal está jogando. Junta, coloca no lixo que a coleta de lixo vai passar e vai recolher. Tá?
Pessoal lá da Antônio Teres reclamando aqui que tem uma casa lá no Carvalho Henrique que está parada e que está cheia de água todo dia. Um problema sério também, né?
Nós temos várias reclamações de casas abandonadas. A gente também está correndo para poder atender todas essas reclamações e também autuando os proprietários dessas residências, tá? Então, assim, passando o endereço para nós, a gente, dentro da medida do nosso possível, dentro daquilo que nós conseguimos, a gente está indo constantemente atrás dessas residências. Essa semana, o que nós mais fizemos, Oswaldo, foi ir verificar reclamações de imóveis abandonados.
E como é que a pessoa faz para reclamar isso aí?
Pode estar ligando na ouvidoria do município, tá? Eles repassam para a gente as reclamações, ou pode estar ligando direto lá na vigilância também, no 3145-0359, né? Passa a reclamação lá para a Aline, que vai estar atendendo, ou a Tássia. 3145-0359.
0359. 3145, gente. 3142, não.
Isso.
3145.
Passa a reclamação lá, a gente não consegue ir no momento, às vezes a pessoa Sim. liga e quer que a gente vá no mesmo momento. Só que nós temos uma demanda grande, então, de acordo com o que vai chegando, a gente vai atendendo as reclamações. As que ligam primeiro, a gente atende primeiro.
Tá bom? Agora o pessoal pergunta, por que não fazem a fumacê à noite?
Na verdade,
não importa o horário, acho que fazer o fumacê, né?
É, a gente tem um horário que deve ser feito.
Ah, tá.
Que é ali, a partir das 5h30 da tarde, que é o horário que a gente está começando, até umas 8 horas da noite, é o que é indicado. Não adianta fazer depois disso, porque depois disso já não tem mais mosquito, o mosquito da dengue, tá? Especificamente, tá. Porque às vezes a pessoa confunde aqueles outros pernilongos que picam a noite toda com o mosquito da dengue. O mosquito da dengue, ele tem esse horário. Até hoje, não foi como diz assim, não foi identificado o horário diferente desse que a gente está acostumado com o ataque, com a ação deles. Então, até umas 8 horas da noite, 8h30, é o horário que a gente está fazendo a aplicação do inseticida.
Outra coisa é o pessoal falando aqui sobre armadilhas. Armadilhas é eficiente para isso ou não?
Não. Eu falo para você assim, que eu não aconselho estar colocando essas armadilhas, porque na armadilha eu tenho água para poder capturar o mosquito. Uhum. Tá? E se eu não conseguir fazer a manutenção dessas armadilhas dentro do período indicado, que é no máximo uma semana, eu vou começar a gerar mais mosquito, mais problema para a cidade. Então essas armadilhas, assim, se alguém usa, tem que tomar bastante cuidado mesmo com o uso dessas armadilhas também.
É, mas e aqueles, porque tem muita gente que fala, eu não aguento mais o barulho, fica esses pernilés, esses mosquitos da dengue aí fazendo zumbido no meu ouvido. Mosquito da dengue não faz zumbido, faz?
Não faz. O que faz o zumbido é aquele, o pernilongo comum. Tá, é aquele maior, aquele mosquitão maior lá, que ele praticamente ele tem a noite toda aí de ação, sabe? Vai até pela madrugada dentro.
Que é aquela diferença da pessoa, porque é lógico que para ver um mosquito é difícil, você não vai com uma lupa ficar vendo um mosquito, mas há um jeito de ver uma diferença do...
O mosquito
um jeito mais fácil que a gente pode indicar, não?
Não. Normalmente, a gente, quando olha o mosquito da dengue, que ele pousa para picar, a gente já começa a perceber umas pequenas manchinhas brancas, principalmente na parte das perninhas deles, tá? O voo dele é mais baixo também e ele é menor do que o mosquito, o mosquito comum, né? O pernilongo comum. Ele também tem a cor mais escura, enquanto que o mosquitão comum lá, esse que fica zunindo no nosso ouvido, ele é mais puxado para o marrom.
Ele é marrom, né?
Isso, mais acastanhado.
E o Aedes aegypti é preto?
Ele é preto, mancha... ele é bem escuro, isso com manchinhas brancas.
É.
Tá? Então é assim.
Mas que a gente consegue... ver as manchinhas também, tem que ter uma lupa, né? Vamos falar bem a verdade, né?
Sim, tem gente que tem um olho bom, consegue verificar, sabe? Consegue visualizar a cor do mosquito.
É, porque tá? Na verdade ali tem aquelas manchinhas brancas que... E ele é mais para cor preta, puxa mais para o preto, e o que zume no ouvido da gente é o pernilongo.
É o pernilongo, isso, pernilongo comum.
É o pernilongo comum. Tá. Agora, quando se passa o veneno da dengue, também mata esse pernilongo ou não?
Mata, com certeza. Mata esses pernilongos. O problema do veneno é exatamente que ele mata tudo o que tiver voando naquele momento.
Tá.
Mata tudo. Ele mata abelhas, ele mata outros pernilongos, ele mata, inclusive, insetos que às vezes acabam sendo nossos aliados, porque são predadores também do Aedes aegypti. Tá? Então o veneno ele não é seletivo. Ele não é um veneno que fala assim, ele vai passar e vai matar só o Aedes aegypti. Não existe isso. Ele vai matar tudo o que tiver voando no momento.
É, porque a gente, às vezes, muita gente gosta de matar as lagartixas em casa, né?
Lagartixa é um tremendo aliado nosso, sabe?
Aliado em todos os insetos.
Sim,
né?
Sim. Lagartixo, sapo, sabe? Todos esses animais aí, eles são bastante aliados nossos em relação a combate a insetos nocivos. Tá? Não só o Aedes aegypti, mas insetos nocivos. Eles se alimentam bastante. Morcego, que muita gente tem medo do morcego, o morcego também, ele se alimenta durante o voo mesmo. Tá? E o morcego, ele captura suas presas no ar. Então, todos aqueles insetos, inclusive que são nocivos também, que estão voando, o morcego consegue capturar. Então, são animais que têm hábito noturno e que combatem os mesmos animais que a gente também precisa combater.
A gente acabou de falar aqui que as armadilhas não são eficientes, né?
É, as armadilhas, elas, é o que eu falei, elas são muito preocupantes, porque se a pessoa não tiver o cuidado de estar trocando a água, lavando a própria armadilha mesmo, que geralmente é feita num pote, né? A gente tem que estar eliminando essas larvas praticamente diariamente, porque os mosquitos, eles são muito rápidos no processo de metamorfose.
Agora, os sinais da dengue. Muita gente acaba tomando um monte de remédio, aquela coisa toda. Eu estava vendo uma entrevista ontem de um especialista, onde ele disse que a necessidade da gente não é tomar remédio, é tomar água. Porque, na verdade, no dia a dia, a gente precisa tomar muita água. Mas, na dengue, com o início da dengue, você tem que tomar, para cada quilo, 70 ml de água.
Sim.
Tá? Por cada quilo. Você tem uma ideia, no dia todo.
Sim. Isso aí é a orientação mesmo, uhum, que a gente tem em protocolo, tá?
Ah, é?
É um protocolo, se eu não me engano, é da OMS esse protocolo, não é nem do Ministério da Saúde, é a própria OMS que determina dessa forma. É a pessoa tomar, então, para cada quilo, 70 ml de água. Tanto que tem pessoas que, às vezes, durante o processo da dengue, tem que tomar 4, 5 litros de água num dia. Isso a gente percebe também, Oswaldo, que quando a pessoa ela chega num certo estágio que precisa ser atendida no hospital, o que o médico vai fazer? É colocar a pessoa na hidratação de soro.
Sim.
Né? Colocar no soro para poder tomar soro, às vezes passa ali tomando 2, 3, 4 litros de soro até começar a melhorar aí os sintomas da dengue.
A dengue, ela perde muito, perde muita água?
Perde muito líquido.
Líquido, né?
Perde. A dengue, ela é uma doença que ela causa muita desidratação mesmo. As pessoas, ela chega às vezes num nível extremo de desidratação.
É, e às vezes larga, eu tô com uma dorzinha aqui, como é que começa? E na verdade, quando começa, e começou a dar os sintomas, não tem jeito, né? Não tem como fugir dela, né?
Não. Começou a dar os sintomas, você vai fazer os exames mesmo para confirmar, né? E acompanhar com os exames de hemograma lá para ver se
as
não está tendo risco de complicação.
Tem mesmo, porque nós estamos entrando no são três tipos, né?
São quatro tipos,
quatro
de tipos, dengue.
Né? São nós já estamos, tá voltando um antigão lá, o terceiro, né?
Isso, o terceiro nós temos ele circulando ali em Cornélio Procópio, nós nunca tivemos ele aqui em Bandeirantes.
Ah, é?
É, e o tipo 3, o dengue tipo 3, ele está muito relacionado com o agravamento da doença.
Isso.
Então é muito mais fácil a pessoa que pega a dengue tipo 3 evoluir para um quadro mais grave.
Mas você, para pegar a dengue 3, você já tem que ter pegado a 1, 2 e a 3.
Não, necessariamente, não. Para pegar, né, para você contrair esse vírus dengue, ele tem que estar circulando no município.
Tá, mas cada dengue, eu peguei dengue agora. Aí daqui a uns tempos vou pegar outro. Não vai agravando mais cada vez, subindo?
O teu organismo, ele é ficando cada vez mais sensível, né? Então é por isso que a gente sempre fala assim, ó, a pessoa pegou dengue uma vez, numa segunda vez ela pode evoluir para um quadro mais grave, para uma dengue hemorrágica. Não necessariamente ela vai desenvolver um quadro hemorrágico. Tá? Ela pode desenvolver, o organismo vai ficando cada vez mais sensível, cada vez a resposta que o organismo vai dar para o vírus da dengue vai ser uma resposta muito mais exacerbada, né? Muito maior, né? Isso podendo levar a um quadro mais grave.
Agora, por exemplo, eu fui picado hoje pelo mosquito da dengue, quantos dias eu vou começar a sentir o drama?
É de 3 a 5 dias, de 3 a 5 dias para começar a sentir o
ela começa
os sintomas.
Com febre?
Febre, mal-estar, né? Às vezes um pouco de enjoo, dor no fundo dos olhos, né? São os sintomas aí.
Tem aquelas pintinhas, não?
Aquelas pintinhas também, né? Que são chamadas de petequias, né? Então são os pontinhos vermelhos na pele, mas nem todo mundo desenvolve.
Uhum.
Tem a xantema também, que é quando o corpo fica todo um vermelhão, tipo aquelas doenças de criança, que chamavam de grosseirão, sabe?
Tá.
Então isso daí é diferente. A petequia é pontinhos, pequenos pontos avermelhados na pele. A exantema já é um vermelhão que toma conta da pele.
É, essa chama de erupções cutâneas, né?
Isso, exato. As erupções cutâneas são essas petequias ou exantemas aí.
Náusea também, vômito, dá também?
Tá, aí quando começa a ter náuseas, vômito, dor abdominal, a gente já chama de dengue com sinais de alarme.
Ah, é?
Tá? Porque a pessoa já pode estar evoluindo para um quadro mais grave.
É, e a hemorragia começa a sangue, isso aí para tu montar lá.
Começa
também,
a sangrar,
né?
Sangrar ouvido, não, ouvido não, desculpa. Não. A gengiva, né? A pessoa percebe quando vai escovar os dentes, né? Na escova de dente, às vezes começa a ter sangramento, às vezes sangramento nasal, tá? que, tem pessoas que têm alguma deficiência que é comum causar o sangramento nasal, mas outras pessoas não. Na urina pode também eliminar sangue, tá? Às vezes o olho também começa a aparecer pontos vermelhos no olho, que já é sinal de sangramento. Tá? Então, tudo isso aí já é sinais de alarme, sinais de complicação da dengue.
Ah, então começou a sentir sentir dor no corpo, febre, muita água.
Muita água e...
Tomar cuidado com o remédio que toma.
Isso, se for necessário, já procura assistência médica mesmo, para poder dar início aí ao acompanhamento, né, e fazer o tratamento adequado.
Agora, a gente tem uma coisa, muita gente está deixando para ir à noite buscar pronto-socorro. Pronto-socorro não é para isso, gente. E temos aí os postos de saúde que parece que estão fazendo um atendimento nesse sentido, né?
Oswaldo, inclusive nos postos de saúde, aumentou-se o número de consultas em todas as UBSs, tá? Uhum. Os médicos estão atendendo bem, estão atendendo muito bem, por sinal, e inclusive nos próprios postos de saúde, se for necessário fazer hidratação, os postos também já têm o soro, já tem todo equipamento ali para poder estar dando essa assistência para o paciente. Então, assim, durante o dia, procurem as unidades básicas que estão super preparadas para poder atender. À noite, se for necessário, pronto-socorro. Mas durante o dia não há necessidade de estar formando fila no pronto-socorro. Nós temos condições de atender todas as pessoas.
E aí não deixa para ir de noite, né?
Exato. Porque
a pessoa vai lá no pronto-socorro de noite. Sabe que é difícil. Pronto-socorro é para atender, já diz pronto-socorro, né?
Às vezes está passando mal o dia todo e espera chegar à noite.
Espera chegar à noite. Estou num posto, né? Você que tem que cuidar de você.
Chega lá, vai demorar realmente o atendimento, porque muita gente chega ao mesmo tempo.
Não, e olha que estão atendendo rápido, estão tentando fazer o mais rápido possível.
Exato.
Né? Agora, não tem como, você tem ontem e ontem, acho que foi ontem e ontem, tinha umas 36 pessoas para ser atendida à noite. Como é que vai atender? Aí até que foram rápido, atenderam até rápido demais.
Sim. O atendimento lá no pronto-socorro realmente está sendo um atendimento assim muito bom, né, nessa questão aí, principalmente por causa da dengue, né, eles estão atendendo mesmo com bastante eficiência, mas a gente pede, durante o dia, as nossas unidades, né, o posto central e as unidades nos bairros estão preparadas para atender. Podem procurar que as unidades vão estar atendendo, tem médico, tem enfermagem super preparada também para dar o atendimento. Tá? Se caso não for para a UBS, então é encaminhado para a Santa Casa. Mas caso contrário, nós temos condições de estar atendendo sim as pessoas. Tá?
E em casa tem a prevenção, né?
E em casa a prevenção. A prevenção é tudo, né? Se a gente fizer uma prevenção muito bem feita, com certeza nós vamos diminuir esses casos de dengue aí muito rápido.
Hoje, você tem os dados de hoje aí ou não?
Os nossos dados, Oswaldo, eles foram atualizados na quarta-feira. Então, essa semana, como nós tivemos bastante trabalho, quase eu nem fiquei lá na vigilância, eu ainda não consegui atualizar, mas hoje, até o final do dia, nós vamos atualizar sim. Nós estamos aí, ó. Então, até o dia 27, com 419 notificações, 161 casos confirmados. Isso daqui eu estou falando do dia 1º de janeiro até hoje, tá? Porque se a gente falar desde quando começou o ano epidemiológico, que foi 1º de agosto do ano passado, nós temos 220 casos confirmados.
Dentro dos 400 e pouco, e com certeza tem, não, batemos 300 e pouco.
Ah,
né?
Tem. Hoje à tarde eu vou pedir para a Luana atualizar e eu mando para vocês depois que também
a atualização. A nível do estado, nós estamos nesse patamar aí também.
Sim, é. Então, atualizando hoje, eu pego todas as notificações dessa semana, passo para vocês também estar divulgando aqui na emissora, tá? Mas a gente sabe que desses 419 aqui, já tem bastante casos positivos.
Com certeza, né? Renato, alguma coisa que você queira colocar para a nossa comunidade, para a gente né, deixar aí, para que amanhã o pessoal possa participar também, né?
Sim, e também, Oswaldo, deixar avisar aqui, né, que hoje nós estamos também com um atendimento lá no Sertãozinho, tá, no Patrimônio Nossa Senhora da Candelária. Está tendo lá prefeitura no seu bairro, né? Estão desenvolvendo vários trabalhos lá na região, né? Dentro da vila lá, do vilarejo lá do Sertãozinho. E também o pessoal da Endemias hoje fazendo o trabalho que é feito aqui na cidade. Está fazendo as visitas domiciliares, eliminando focos. E inclusive eu estive lá agora de manhã, vários agentes falando que encontraram bastante focos também dentro dos quintais.
Onde?
Lá no Sertãozinho.
Sertãozinho.
Tá? Então a gente também já pede aí a colaboração, pessoal, vamos dar uma olhada, uma atenção maior aí nos quintais, principalmente porque lá muitas pessoas têm criação de animais, né? Nos quintais, tá? Então galinhas, tem cabras, tem vários animais lá. E a gente sabe que esses animais não podem ficar sem água, mas precisa ter toda essa atenção necessária aí para que não venha se tornar um surto lá no sertãozinho, igual já aconteceu há 2 anos atrás. Tá? Nós tivemos também as reuniões já a respeito da dengue, né? E inclusive foi decidido que 8 e 9, então, estaremos fazendo o nosso mutirão de limpeza, tá? E aí teremos o apoio também de toda a prefeitura, do tiro de guerra, tá? Na nossa reunião também teve o corpo de bombeiros, e então vários outros órgãos aí que estão participando com a gente dessas campanhas de combate à dengue, ao mosquito Aedes aegypti. Tá? E só reforçando também amanhã e convidando quem quiser participar com a gente amanhã da nossa carreata, a partir das 9 horas da manhã, em frente à Secretaria Municipal de Saúde, aqui na rua Prefeito Moacir Castanho, número 661. Nós estaremos nos concentrando lá e às 9h30 pretendemos já sair em carreata e mais o pessoal que vai estar fazendo a distribuição de panfletos e orientação na região central do município.